Reunião da Igreja em Curitiba, 7 de outubro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o Evangelho de João, o conhecimento do Senhor pela comunhão. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças a Deus por seu grande amor, pelo qual nós estamos aqui, pelos méritos do Senhor Jesus. Falando de profissão, trabalho, como nós ouvimos irmãos pedirem oração, de fato, se nós estamos servindo ao Senhor, certamente temos uma batalha espiritual, né? Porque não havemos de pensar que estamos lá no nosso trabalho e não estamos servindo a Deus. Estamos servindo a Deus em todo o tempo. Inclusive o apóstolo Paulo, ele coloca alguma coisa aqui concernente à mulher, mas é algo relacionado a todos nós. Primeiro ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. O fundamento da oração é levantar mãos santas, sem ira e nem contenda. Ter uma mão que propague a paz. Uma mão que não tome a espada, mas que propague a paz de Cristo. E diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Esse é o retrato da mulher, é o retrato exterior da mulher interior. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Profissão de servir a Deus. Vocês sabiam que todos nós temos uma profissão de servir a Deus? Você está trabalhando com a seguinte, com o seguinte sentimento: que você está tendo ali uma provisão para servir a Deus, você está servindo a Deus, então você será uma testemunha de fé onde você estiver, estará servindo ao Senhor. E da mesma forma, as mulheres não são, né, menos dignas do que os homens quando estão lavando louça em casa. Elas têm uma profissão de servir ao Senhor. Elas estão servindo ao Senhor, não são menos dignas quando estão lavando roupas ou limpando a casa. Elas têm uma profissão de servir a Deus, né? Então é isso, temos que trabalhar com este sentimento, com esse coração, com essa visão. O Senhor, né? Nós temos meditado sobre o conhecimento do Senhor. O Senhor, ele quer ser conhecido, quis ser conhecido e se fez conhecido através da comunhão. Quero que os irmãos abram aqui em Gênesis capítulo 2. Como o Senhor é zeloso pela comunhão. O Senhor sempre construiu uma relação conosco por meio de Cristo. Vamos ler o versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Quero que os irmãos foquem aí a árvore da vida no meio do jardim. E o Senhor também pôs ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Foi isso que o homem escolheu? Não. Então, Senhor, isso aqui é uma descrição antes da queda do homem. Mas mesmo antes da queda do homem, o Senhor já tinha posto ali a sua comunhão. Depois da queda, o que aconteceu? No verso 21 do capítulo 3, o Senhor vem e cobre a nudez de Adão e Eva. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O Senhor tinha túnicas de peles, porque já havia um cordeiro morto. O Senhor proveu novamente aqui, após a queda, a sua comunhão. Com que base o Senhor fez isso? Em 1 Pedro, temos o fundamento disso que o Senhor fez, cobrindo Adão e Eva. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo. Esse é o Cordeiro na eternidade. O Senhor proveu para nós essa comunhão. Agora, passemos para, em base ao mesmo fundamento, nós passamos no capítulo 14 de Gênesis. Nós vemos aqui que Abraão foi livrar Ló, que tinha sido levado cativo. E quando ele volta vitorioso, ele volta realmente com os louros do triunfo da batalha. E agora o Senhor se faz conhecido quem verdadeiramente venceu a batalha. É por isso que no nosso trabalho quem vence não somos nós. Eu posso, pode ser ter feito mestrado na universidade, ter feito doutorado, enfim. Pode ter feito a maior graduação neste mundo, mas não é você que vence. Você fica temeroso, fica com medo, porque não tem a graduação tal, mas nós temos a mente de Cristo. O Senhor tem que ser requisitado para todos os momentos da vida. Então, Abraão foi e batalhou, mas Abraão, ele tinha uma comunhão com Deus, ele era amigo de Deus, mas ele precisava conhecer de forma mais pessoal o Senhor. Então, aqui no capítulo 14, verso 18, diz o seguinte: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Comunhão, pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. A coisa mais importante é realmente a comunhão com Deus. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Abraão conheceu aqui Deus Altíssimo, que é o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem que realmente entregou o inimigo? Foi a perícia de Abraão, um homem bem capacitado para guerrear, ou foi o Senhor dos Exércitos que venceu para ele? Então, Melquisedeque veio trazer para Abraão a revelação de quem é verdadeiramente. E depois disso, dessa comunhão, o que acontece quando nós temos comunhão com o Senhor, quando o Senhor se revela a nós? O verso 21 diz: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Você já fez um pacto com o Senhor? No teu trabalho, você levantar a mão ao Senhor e saber que aquele Senhor é que vai te prosperar? Como disse, levantei, disse Abraão, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E juro, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Você faz churrasco para o chefe te promover? Você agrada o chefe para ele ou você agrada o Senhor? Qual a quem nós devemos agradar? O Senhor diz que nós devemos estar submissos às nossas autoridades no trabalho. Porém, nós não diz que nós devemos que depender da autoridade trabalhista. Nós temos que depender do Senhor. Salvo tão somente que os jovens o que os jovens comeram, a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Skor e Manre, estes que tomem a sua parte, porque são deste mundo. Não são como Abraão que anda com Deus. Depois destas coisas, capítulo 15, verso 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Qual é o galardão para aqueles que o buscam? É o que você está buscando. Você vai receber o que você está buscando. Galardador dos que o buscam. Se você busca o Senhor, você terá o Senhor. E este é o mais importante da nossa comunhão, quando nós buscamos o Senhor. Procuramos conhecer o Senhor. Como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como Paulo também nos diz em Filipenses capítulo 3, do capítulo verso 4 em diante, diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Veja algo desse tipo. Se alguém aqui é tão capaz, se alguém é tão capacitado, se alguém é tão preparado que possa confiar na carne, disse Paulo, ainda mais eu. Por que ele disse isso? Circuncidado ao oitavo dia, segundo o rito da lei, perfeitamente alinhado, da linhagem de Israel, alinhado com uma nação escolhida, abençoada, da tribo de Benjamim, o filho mais jovem de Jacó, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. A nata da religião fariseu. Segundo zelo, perseguidor da igreja. Zeloso perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Muito bom, né? O que a gente batalha para ser irrepreensível? Paulo tinha alcançado antes de conhecer a Cristo. Nós com Cristo estamos nos batendo. Aí que está a diferença. É Cristo e não nós. Aí que está a diferença. Mas aqui Paulo diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei o perda por, aí a diferença, por Cristo. Eu era irrepreensível, mas diante de Cristo, minha justiça se tornou em injustiça. Por isso que é importante nós conhecermos a Cristo. Reputei o perda por Cristo. Por Cristo você pode reputar por perda tudo, tudo, todas as coisas. Por causa da grandeza de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Agora quero que os irmãos gravem essa parte. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Aí. Paulo desenvolveu uma comunhão de forma mais rápida. Ele correu mais rápido do que todos. E para se correr mais rápido, você tem que deixar mais rápido as coisas para trás. Você tem que renunciar mais rápido todas as coisas. E Paulo fez isso. Pela excelência do conhecimento. Como que nós alcançamos conhecimento? Só pela comunhão com o Senhor. Agora, só pela revelação de Deus. E agora, a revelação de Deus é dada a quem não deseja? Aqui em Oséias, o Senhor diz que o conhecimento é de extrema importância. Mas não estamos falando de conhecimento intelectual. Oséias 4, verso 6. Nós não estamos falando de conhecimento teórico que nós aprendemos na faculdade. Nós não estamos falando de conhecimento teórico que aprendemos em seminários. Não. Nós estamos falando de conhecimento experimental que se realiza através de uma relação de comunhão com Deus. Porque aqui diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Houve uma rejeição do conhecimento de Deus. Então, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também esquecerei de teus filhos. Rejeitou o conhecimento. Mesmo rejeitando o conhecimento, eles continuaram a ter sua religião em desenvolvimento. O capítulo 6, versículo 6, o Senhor fala, porque eu quero misericórdia e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aí. O rito da lei continuava, o serviço continuava, mas sem conhecimento de Deus. Quantos que estão satisfeitos em vir às reuniões, o louvor continua, enfim, a reunião continua, ouve-se a palavra. Eu pergunto, você vive de discursos cada semana ou você vive de uma relação com o Senhor? Nós vivemos de uma relação com Deus. Conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E o Senhor, Ele provê. É do interesse de Deus que nós cheguemos a uma conclusão que a salvação é a porta aberta para um conhecimento. Conhecimento de Deus. João 17, verso 3. Quero que você abra aí. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta. Conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. A Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você sabe que o livro de João, ele tem dois fundamentos de revelação. Está no capítulo 6, verso 69. Nas palavras de Pedro. Vamos ler 68 e 69. O Senhor quer que o conheçamos. Aqui, primeiramente, diz assim, respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Grave bem essa palavra aí que Pedro diz. Para quem iremos? Se você quer conhecimento de Deus, eu pergunto, para quem você irá? Para o doutor em divindade? Para o PhD? Para o formado na maior universidade teológica deste mundo? Para quem você irá? Aqui diz, para quem iremos nós? E agora, no português, nessa palavra, tu, como se ele aponta, tu tens as palavras da vida eterna. Quer conhecer a Deus, você tem que saber para quem ir. Começando o seguinte, o caminho do conhecimento. Pedro diz assim, nós temos crido. Poderia ter Pedro resumido aí, temos crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. E o que ele diz, o que ele acrescenta aí? Crido e conhecido. Aqui está o fundamento do livro que João escreveu. Quer ver? João capítulo 20, verso 30 e 31. Aqui está um objetivo da escrita. Um deles, um objetivo. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Primeiro passo. A fé nos leva ao conhecimento, o primeiro conhecimento da nossa vida. O conhecimento de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Mediante a fé em Cristo, o sacrifício de Jesus, nós conhecemos o quê? O primeiro conhecimento de Deus que adquirimos é de Deus como amor. Ele se revela, nos salvando. Vamos conferir isso, 1 João. O Senhor quer um amor dentro de nós, diferente daquele que temos. Porque já vimos, segundo a Escritura, em Oséias capítulo 4, verso 3, ou 6, 3, melhor dizendo, que o nosso amor é como a nuvem da manhã. Então Israel não conhecia o amor de Deus, por isso que seu amor era como a nuvem da manhã. Baseado no nosso amor, nós jamais poderíamos ser um. Verdade? Por quê? O nosso amor é um amor que se relaciona consigo próprio. Ele não se relaciona para dar benefício ao próximo. Ele se relaciona para dar benefício a si mesmo. Esse é nosso amor. E quando os benefícios se acabam, o amor acaba também. Quando eu busco uma relação no mundo, eu busco o meu benefício. Eu quero ser feliz, eu quero, enfim, é isto que eu estou buscando. Mas Deus teve algum benefício por nos amar? Ele se interessou por isso? Ou apenas nos amou? Então o amor de Deus é muito diferente. Ele se dá, se dá, se dá, se dá e se dá. O nosso não. O nosso não. Recebe, 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 recebe e não dá. E às vezes nós fazemos assim com Deus. Quando nós não conhecemos profundamente que Deus é amor, nós não nos assemelhamos a essa imagem do Senhor, nós continuamos a fazer de Deus um lugar onde nós parasitamos, só recebemos, 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 recebemos e não retribuímos. Por causa de que continuamos com o mesmo amor que tínhamos antes da conversão. Parasitamos. Isto, você sabe o que é um parasita? Tem uma árvore frondosa e ela se gruda ali e sobrevive da vida dos outros. Vive da vida da árvore. Ela mesma não tem vida em si própria. É por isso que quando nós conhecemos o amor de Deus, passamos a ter vida, diz a Bíblia, que passamos da morte para a vida. E aí deixamos de parasitar. Capítulo 4 de 1 João, nos diz, versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é do homem ou é de Deus? Aqui diz que é de Deus. O homem não tem isso. O amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, primeiro ponto, primeiro conhecimento que temos de Deus é do seu amor. É através do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor abre a porta da vida eterna para nós. Verso 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí está. E também tem um outro versículo que diz que nós passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Verso 14 do capítulo 3, de 1 João. Como dizia um escritor, quem não ama é morto. não é vivo. Porque aqui diz, nós sabemos, verso 14 do capítulo 3, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Morreu, está morto. O fato de omitir amor, porque eu não tenho, estou morto. Jesus se fez conhecido, primeiramente, desta maneira. Nós olhamos o apóstolo João, foi o único discípulo que acompanhou Jesus em tudo. No final, quando ele foi para a sua crucificação, ele entrou na sala dos sacerdotes ali e viu Jesus em todos os passos, que ele estava ali sendo humilhado, João estava contemplando. E junto à cruz, era o único dos discípulos que estava lá. E muitos estudiosos da palavra dizem que o fato de João dizer que Deus é amor, porque ele viu todo o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, ele contemplou Jesus na cruz, e ele, conhecendo que Jesus é Deus, ele só podia ter uma definição. A definição que ele teve do sofrimento de Jesus na cruz foi este: Deus é amor. Só Deus pode suportar isso. Mas não que Jesus estava na cruz como Deus. Estava como homem. Porque tem toda uma trajetória de sofrimento, de humilhação. Ele deixou sua glória, tomou corpo como nosso, é como se nós tomássemos o corpo de um rato ou de uma barata. Você gostaria de ser uma barata? Que de repente ela está correndo no chão, todo mundo quer pisar em cima? Porque é tão nojento? Pense bem, você, Deus dizer para você, você vai se humilhar e de que maneira? Vai se tornar uma barata. É uma analogia que nós temos que ter na nossa mente, o quanto foi realmente humilhante para o Senhor Jesus descer e ser, tomar corpo como o nosso. Nós pensamos que somos grande coisa, nós somos um corpo de humilhação. Estamos num corpo de humilhação e não queremos nos humilhar muitas vezes. Ou melhor, se você quiser ser uma pulga em cachorro morto. De homem se fez pulga. E habitou entre as pulgas. Hã? Pense bem na humilhação do Senhor Jesus. Então esse é o amor de Deus. A grande misericórdia do Senhor. Por seu muito amor com que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Como nós estamos sendo chamados para o conhecimento de Jesus, no livro de João, nós vimos que a fé, os sinais que Jesus fez, os milagres que ele fez, que João descreveu, os milagres sempre são feitos diante dos olhos de uma pessoa incrédula, para que creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quantos de nós aqui foi salvo por um milagre, porque era duro demais? E Deus fez um milagre para amolecer o coração, para que ele chamasse você à fé. Da mesma forma, João foi levado pelo Espírito Santo a selecionar alguns milagres e colocar alguns sinais e colocar no seu livro para despertar a fé do povo de Deus. E qual a razão de de João relatar 7 vezes onde Jesus disse eu sou. Temos crido e conhecido. Quando João descreve 7 vezes que o Senhor fala eu sou, ele está trazendo o conhecimento de Deus, que Jesus Cristo é Deus, agora feito carne, o Verbo feito carne, mas ele é Deus que está escondido num corpo de humilhação, para que o conheçamos. Então ele coloca 7 vezes a declaração direta da boca do Senhor Jesus, dizendo, eu sou. A primeira abertura da boca do Senhor Jesus para ser conhecido, está no verso 48 do capítulo 6 de João. Ele diz, eu sou o pão da vida. E ainda continuando, no verso 50 diz, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Esse é o pão celestial. Eu sou o pão. No capítulo 8, verso 12, Jesus diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que tudo está relacionado com a vida. Que vida? Vida eterna. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. É por isso que todos os eu sou de Jesus vai estar relacionado com a vida. Mas não é uma vida comum. É vida eterna, uma vida celestial, uma vida vinda da glória do Pai. Só para fazer um entre parênteses aqui, para mencionar que vida é essa, em 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Palavra da vida aí está em maiúsculo para você? Então, trata-se de nome próprio. Palavra da vida. Nossas mãos apalparam da palavra da vida, o Verbo. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida, que vida? Eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Foi manifestada de diversas formas que João declarou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Voltando agora a João 8, né, 12, diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois nós temos, em João 10, Jesus declara, no verso 9, dizendo, eu sou a porta. Quantos eu sou já foi? Três com este? Então, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, olha, relacionado com a vida, de novo, salvar-se-á. Salvação é receber vida. E entrará e sairá e achará pastagens. Outra vez, outro eu sou o bom pastor, verso 11 aí. O bom pastor dá o quê? A sua vida pelas ovelhas. Agora no capítulo 11, verso 25, Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sou a ressurreição e a vida. Quantos foram?
Cinco.
Então foi cinco, seis agora com este. Amém? 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. Não há como ir a Deus se não for filho. E para ser filho, tem que conhecer o filho. Para poder ir ao Pai. No mesmo capítulo, ele diz: Quem me vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem, ele está dizendo, ninguém vem ao Pai. Não está dizendo ninguém vai ao Pai. Vem a mim. Ir a Ele. Ninguém vem ao Pai. Quer dizer que o Pai está nele. O Pai está nele. Qual é o último? Eu sou? Hã? 15. Verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O que a videira produz? Vinho. Comunhão, vida. O que primeiro você viu no versículo que eu li por primeiro? A árvore da vida, não foi? Voltando lá no começo, no Gênesis. A árvore da vida. Qual era o objetivo de Deus? Que o homem tivesse comunhão com Deus, comendo da árvore da vida. Que o homem se relacionasse com Deus, de uma forma vital. Nós sabemos que o Senhor aparecia no jardim, na viração do dia, e conversava um pouco com Adão. Mas outra coisa é você vitalmente se alimentar dele. Você ir a ele. E se alimentar. E comer. Agora, relacione a árvore da vida e o primeiro eu sou de Jesus. Está relacionado ao comer. A árvore da vida estava relacionada ao comer do homem. Ele podia comer de tudo, mas vida mesmo ele teria se comesse da árvore da vida. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o homem pensar que ele se alimentando bem, ele terá uma boa alimentação, então ele cuida da longevidade, ele se preocupa com isso. Olha, longevidade é Cristo. Por isso que o Senhor disse que Ele é o pão da vida. E coisa mais interessante que quando o Senhor Jesus, Ele fala de comer sua carne, beber do seu sangue, e fala que Ele é o pão do céu, qual é a conclusão dos ouvintes? Verso 60 do capítulo 6, olha a conclusão que chegaram. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? É por isso que eu digo, se você vive de discurso, cada semana um discurso, ou se você está preocupado em ouvir um bom discurso, Jesus não é discurso. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é uma pessoa. E é isto que eles não conseguiram ver. porque seus olhos estavam cerrados. Eles não conseguiram ver a Jesus. Eles só conseguiram ver que o discurso estava duro. Mas graças a Deus, Jesus não é discurso, Jesus é uma revelação. Vinda do céu, como um pão vivo, para nós nos relacionarmos, comer dele. Senão, se nós não vermos a Jesus, se nós não vamos ter comunhão com o Senhor, para conhecê-lo como pão vivo vindo do céu, para a sustentação da nossa vida, tudo que vamos sair por aí reclamando do discurso, porque está duro demais. Não vimos nada, só o discurso. Jesus não é discurso. Tem pessoas que veem Jesus como discurso. Ai, que palavra maravilhosa que foi dada. Só isso que você enxergou? Só isso que você pode dizer após uma pregação? É só isso que você fala na semana toda? É só isso que você espera chegar ao fim de semana e ouvir uma boa palavra? Irmão, antes uma boa revelação e uma única revelação, que é Jesus Cristo, como pão da vida que te sustenta cada dia, e você precisa uma comunhão. E Jesus chama você para essa comunhão no verso 35. Qual a sua chamada? E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Vinde a mim. Eu digo, vá humildemente ao Senhor em oração e o busque de todo o teu coração. Dobra teus joelhos humildemente e diz: Senhor, tenho fome de ti, tenho sede de ti. Porque ele disse: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o sustentador da vida. Esse pão, o povo de Israel não conheceu. É possível? É possível que alguém coma um alimento espiritual e ainda assim morra? Olha o que Jesus diz no verso 49. 6:49. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Por que eles morreram? Porque lhes faltou o conhecimento, ainda que comeram maná que era espiritual. Quer provar que o maná era espiritual? 1 Coríntios capítulo 10. Vamos olhar a palavra. 1 Coríntios capítulo 10. Verso 3. E todos comeram de um mesmo manjar. O quê? Espiritual. Porque o manjar era o quê? Da mesma forma que diz no versículo 4, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o quê? Vamos considerar. E o manjar espiritual era? E a bebida espiritual era? Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Agora eu pergunto, eles conheceram que isto era? Que era Cristo? Não conheceram. Por isso morreram. É possível que você ouça mensagens toda semana e ainda morra? É possível? Se você não conhecer o Senhor, se você não construir, não ir a Ele, não dobrar seus joelhos e dizer: Senhor, eu quero a Ti mesmo. Eu não quero Tua mensagem somente. Eu quero a Tua pessoa. É isto que faz diferença na vida cristã. A comunhão. Olha, irmãos, se você ganhar a Cristo, se Cristo for revelado em você, você pode ouvir tantas mensagens e até esquecer deles, mas se você tiver a revelação do Senhor, isto será para sempre. Você não precisa ser um teólogo para ter o conhecimento de Deus. Tudo que você precisa é uma relação com Deus, na fé mais simples, mas realmente que seja de todo o coração. Tem sede de Deus, desejo por Deus. O Senhor não vai se revelar a quem não deseja. Porque, irmãos, revelação não é produto de pesquisa. Revelação é uma exclusividade de Deus numa relação de quem deseja Ele. Veja Mateus capítulo 11. Jesus deixou aqui sempre o Senhor deixa uma porta. Quantos ouvem tantas ministrações sobre oração e não conseguem perseverar na oração? Sabe por quê? Porque não tem desejo de conhecimento de Deus, não tem desejo de comunhão com o Senhor. Então a oração nunca será contínua. Veja se Jesus interrompia suas orações. Nunca. Ele estava num corpo de humilhação e necessitava todos os dias aquela relação vital com seu Pai. Para quem Deus se revela? Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ó, você vê às vezes alguém trazendo um grande discurso, maravilhoso discurso. Você vai dizer: puxa, esse irmão conhece a Deus. Nem sempre isso é verdadeiro. Porque conhecer o Senhor trata-se de uma relação que me transforma, que muda, que a imagem dele é realmente plantada dentro de nós. Por quê? O Senhor se revela aos pequeninos. O Senhor quer uma relação vital. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Conhecimento de Deus, como alcançamos? Um coração pequenininho. Ser pequenino. Necessitado. Desejoso. De uma comunhão com o Pai. E de uma revelação gloriosa de Deus na tua vida. Desejar como criancinha, como menino, como pequeno. Mas quem revela? Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas agora o Senhor chama. Temos que ir a quem para receber a revelação de Deus? A quem? Para quem iremos nós? Jesus responde, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está aí. A comunhão com Deus alivia. Traz conhecimento de Deus e causa em nós uma segurança eterna, uma segurança diante do mundo. Abraão estava tão seguro, porque Deus disse: eu sou o teu galardão, então eu vou buscar. Vamos buscar o Senhor. Então, olhe só. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Sabe o que traz cansaço na nossa vida? Falta de Deus. Falta de conhecimento de Deus. Falta de ir ao Filho. Isso traz cansaço, traz depressão, traz um monte de coisas que causa em nós um monte de ansiedade. E a ansiedade traz reflexos nas palpitações do coração, traz um monte de descontrole emocional. Nossa vida só tem equilíbrio quando estamos na comunhão com Cristo. Nós sabemos que tem a rocha para a qual nós devemos correr e se esconder. É Cristo Jesus. Veja o Salmo 61. Vamos pedir que o Senhor nos leve para essa rocha. Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Olha, o salmista sabia que vital mesmo era a sua relação com Deus. Todos os salmos são orações. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a Ti, por estar abatido o meu coração. Quando estamos abatidos, o que fazemos? Desde o fim da terra clamo a Ti. Nós somos terra, irmãos. Quando estamos abatidos, porque chegamos ao fim, acabou nossa força. Viramos pó. Não temos força. Pó é algo desconectado, desintegrado. Pó são partículas desintegradas. Não é um corpo. Quando nós estamos abatidos, é como se estamos todos desintegrados, tudo desintegrado. Minhas emoções estão desintegradas, tudo desintegrado. Meu espírito está desintegrado. E para se integrar, nós só temos um lugar, Cristo. E aqui diz, ele faz uma oração chave, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Para quem é a revelação? Para os pequeninos. Ele tem que conhecer Jesus como a rocha mais alta do que ele. E que o Senhor nos pegue com asas de águia e nos leve para essa comunhão mais alta, nessa rocha que é mais alta, onde os problemas são suplantados, onde, como diz aqueles que conhecem o voo da águia, a águia é a única que pode fugir da tempestade porque ela pode passar acima das nuvens. E quando há tempestade, ela pode cruzar a nuvem e ficar por cima. Então, o Senhor Jesus Cristo é mais alto do que tudo. Nós precisamos que Ele nos leve para uma rocha mais alta. Ele é a rocha mais alta do que eu. Nós devemos realmente contar com o Senhor. E é ali que estaremos escondidos, pois, no verso 3 diz, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Aleluia. Graças a Deus pela oferta da sua comunhão. Nós devemos comer o pão da vida. Devemos se alimentar dele. E num lugar escondido. Lá onde os inimigos estão contemplando de longe. E nós estamos na comunhão com Cristo. É isto que precisamos, irmãos. De comer daquilo que é celestial. Peça ao Senhor. Vamos agradecer o Senhor por Cristo Jesus. Não há maior segurança do que esta. A pessoa de Jesus. Desejemos conhecê-lo cada dia que ele se revele. Nós não podemos conhecer se ele não se revelar. Amém.